Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 213, Cultivar o que tem valor. Estamos dando continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, item 2, Visitas Espirituais entre Pessoas Vivas. Onde quer que nos encontremos, são os nossos amigos que constituem o nosso mundo. Essa frase é de William James, um dos maiores psicólogos dos Estados Unidos, talvez o maior, certamente o maior pensador do século XIX dos Estados Unidos, o pai da psicologia, nos Estados Unidos, um indivíduo brilhante, com uma mente realmente superior, fez a promoção de muitos trabalhos espiritualistas, falava em estados alterados de consciência, falava em vida espiritual, em fenômeno de interação com seres espirituais, que nós espíritas chamamos de mediúnicos, realmente uma mente avançada. Essa frase dele é muito bonita, ela nos mostra grandes verdades, e acho que tem muito a ver com as questões que nós vamos estudar hoje no Livro dos Espíritos. Vamos lá, já a gente entende, a gente vai trabalhar hoje poucas questões. A questão 413, Kardec indaga o seguinte, é uma questão mais, eu diria, mais introdutória, Kardec pergunta o seguinte: no princípio da emancipação da alma, quer dizer, ele está continuando a discussão, a gente estudou bastante a questão do sonho e dos sonhos. Então, partindo disso, a gente já sabe que ao dormir a gente sai do corpo durante o sono, parece resultar que temos uma dupla existência simultânea. Pergunta de Kardec, a do corpo, que nos dá a vida de uma relação exterior, e a da alma, que nos dá a relação oculta. Isso é exato? Então, a gente vê aqui o modelo de pergunta de Kardec. É interessante a gente ver isso. Se a gente for observar as formas de Kardec perguntar ao longo do Livro dos Espíritos, elas vão variar bastante. Nesse caso aqui, ele faz uma afirmação e pergunta, é isso mesmo? É isso que vocês entendem assim? Os espíritos vão, obviamente, claramente responder que não. Aí o cuidado com as palavras. Ele vai dizer, o que é que os espíritos explicam? No estado de emancipação, o que é emancipação? Está fora do corpo. E é uma palavra bonita, emancipação. É estar livre. Se foi emancipado, é a emancipação da escravidão. O indivíduo se torna na nossa sociedade, com 18 anos, ele está emancipado, juridicamente. Ele pode exercer a vida social como adulto, por exemplo. Então, é um estado de maior liberdade e, naturalmente, maior responsabilidade. Os espíritos vão dizer, no estado de emancipação, a vida do corpo cede à vida da alma, que eles estão discordando aqui da afirmação de Kardec. Porém, não são, propriamente falando, duas existências. Quer dizer, você não tem... Ah, eu tenho uma existência corporal e uma existência espiritual a rigor. Não. São, antes, duas fases da mesma existência. Pois o homem não vive duplamente. O que é que os espíritos querem dizer aqui com a linguagem limitada do século XIX, gente? Em relação a fenômenos espirituais, psicológicos, o século XIX em relação ao século XX e XXI é extremamente pobre, tá certo? Não tinha muito conceito nessa área do saber. Psicologia estava começando. Ainda está, mas pelo menos já tem cento e tantos anos. Antes tinha décadas. Então, o que acontece? O que os espíritos estão falando é que não, a vida do espírito é única, mas ele tem realidades, tem fases diferentes. A gente pode fazer uma comparação. Você tem a sua vida, digamos, familiar, dentro de casa, no âmbito das relações familiares, e você tem a sua vida estudantil, profissional e etc., ou seja, o que for. Resultado, são fases, são aspectos, você não é duas pessoas, mas são fases, são meios diferentes, são experiências diferentes, são ambientes diferentes, mas a sua vida é única. Então, sair do corpo não é exatamente uma outra existência, né? É a mesma vida do espírito, mas são fases diferentes, são ambientes de experiência diferente. Só para esclarecer a questão que mais me interessa, é a 414, vamos lá. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Pergunta. Resposta dos espíritos: sim, e muitas outras que julgam não conhecer. Olha que interessante aí, né? O que é que os espíritos estão falando? Reúnem-se e se falam. Podes ter, sem o suspeitares, amigos em um outro país. O fato de ir ver durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem vos ser úteis é tão frequente, é tão comum, tão corriqueiro, que vós mesmos o fazeis quase todas as noites. Olha que interessante. Então, todos nós nos encontramos com pessoas que nós conhecemos, mas também com a multidão que, quando encarnado, nós não sabemos, nós desconhecemos, né? Nós podemos sair do corpo e nos reunir com um grupo, né? De repente tem um na China, e aí estou eu lá do Brasil, tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Europa, e a gente está se reunindo na China, com pessoas também na China. E ali nós estamos, né, de acordo com os nossos interesses, discutindo, aprendendo, debatendo, planejando ações e realizando. Isso é muito bonito, porque isso expande a vida, né? E aí eu volto para a fase inicial. Onde quer que nos encontremos, são os nossos, onde, quer dizer, qualquer lugar que a gente esteja, são os nossos amigos que constituem o nosso mundo. Essa é a verdade. São os espíritos afins que vão constituir, que vão construir, que vão ser o nosso mundo. E uma outra coisa, né? Também nós vamos ver pessoas que nos podem ser úteis. A gente está com uma dificuldade emocional, a gente quer aprender uma coisa, e aí a gente vai com os nossos anjos, guardiões e amigos buscar pessoas que possam nos orientar, que possam nos ajudar, que possam nos esclarecer. O que é importante a gente ver nisso? Nós nunca estamos sós. É muito melhor você estar socialmente sozinho e você desenvolver um conjunto de relações extremamente saudáveis fora do corpo, porque você vai estar construindo um conjunto de relações eterno, duradouros, saudáveis, verdadeiramente preenchedores emocionalmente, do que você estar em grupinhos aí inferiores, com a vida totalmente destrambelhada, e se submeter a dinâmicas doentias por medo de ficar só. E, obviamente, vai se sentir mais só. Então, é isso que o Espiritismo vem trazer, é uma nova compreensão da nossa vida. E aí Kardec, sempre muito pé no chão, muito prático, muito lúcido, vai para 415. Que é a questão que a gente vai concluir nossas reflexões. Olha o que Kardec pergunta. Ok, muito bonito, mas qual a utilidade dessas visitas noturnas, já que não nos lembramos? Né? A pergunta que vem a todo mundo. É lindo, mas se eu não lembro de nada. E aí, a gente hoje, né, um pouco mais avançado os estudos da memória, vai entender que existem vários tipos de memória. Inclusive, isso é ponto pacífico para quem estuda, a memória corporal. o livro mais importante da história da psiquiatria e da psicologia sobre trauma no mundo, sem dúvida, quem conhece não pode questionar isso, que assustadoramente não existe em português, eu não sei como é que o pessoal está se virando em atender trauma sem esse livro, porque ele é quase uma enciclopédia, do maior estudioso do tema, né, na atualidade, está vivo, Dr. Bessel van der Kolk, que há décadas é considerado o maior estudioso do mundo no assunto trauma, se chama The Bod Keep the Score. É um título que já é extraordinário. O que é que ele vai dizer nesse livro? O que é que ele vai dizer? Que tudo o que acontece conosco está registrado no corpo, nas células. Existem registros biológicos de tudo o que nos acontece. Olha que questão profunda em relação à memória. Então, a memória não é só a lembrança consciente. Hoje a gente pode... Aqui, os espíritos não tinham como recorrer a isso. Porque ia ficar muito esquisito. Né? Então, os espíritos avançam um pouco na compreensão, mas ele não pode avançar tanto. Né? Se um espírito dissesse aqui para Kardec, em 1854, dizendo, não, as vossas próprias células, elas registram a memória. Fica muito estranho, e Kardec não ia ter como, nem de uma maneira indireta, avaliar isso. Célula tem memória? Quer dizer, hoje tem muito estudioso na área que não sabe. Tem muito psicólogo e psiquiatra que não sabe disso. Hoje, 2019. Então, assim, mas... Para os estudiosos, isso é isso, não se discute mais. Isso é dado comprovado em laboratório. Tá certo? É só um exemplo. Então, assim, primeiro, não lembrar conscientemente não quer dizer ter esquecido de forma absoluta. De forma nenhuma quer dizer que aquilo não vale nada, por bem e por mal. Se sofreu um abuso na infância e você não lembra nada, esse abuso continua destroçando a sua vida sem você saber. Ah, mas eu não lembro. Mas a desgraça continua acontecendo até você lidar com isso. Então a coisa é profunda. Hoje eu posso falar sem nenhum problema, porque, enfim, tem centenas de trabalhos, citei esse livro que é a referência mundial hoje. Mas você tem aí centenas de artigos e livros científicos sobre o assunto. Então, assim, não se iluda, não seja ingênuo. Né? Não, vamos sair desse nível de primário. Né? Vamos sair desse nível primário. Não é só não lembrar. Ah, não lembro o que aconteceu. Mas isso afeta a sua vida, isso afeta o seu metabolismo. Não é linguagem figurada, não. É linguagem técnica. O seu metabolismo celular é afetado por suas memórias. Inclusive, memórias não conscientes, ou talvez principalmente por memórias não conscientes. Então, não vamos ter essa ilusão. Vamos continuar aqui rapidamente. Só que os espíritos não podem dizer isso, óbvio. Então, eles vão mostrar a mesma coisa, sem usar esses termos que não existiam na época. Eles vão dizer, comumente fica delas uma intuição ao despertar. Então, primeiro, você não lembra, mas fica uma intuição, vaga que seja. Aí você vai dizer, mas a intuição vaga serve para alguma coisa? Explicam os espíritos. E frequentemente originam certas ideias que espontaneamente, sem que possa explicá-las, e que não são outras, senão as que vocês adquiriram nessas conversações. Olha que bonito. Ok, acordei, mas eu me esforço, eu tenho uma vida equilibrada, eu me vinculo a pessoas saudáveis. O meu mundo, que são os meus amigos, segundo lá o William James, é um mundo saudável. Então, toda noite eu estou lá fazendo alguma coisa saudável, elevada, útil, estou aprendendo. Não lembro, ok. Embora você possa lembrar, a gente já discutiu isso, a saciedade, né? Existem milhares de técnicas, a gente citou algumas para você lembrar. Né? A base tem uma vida calma, equilibrada, aprenda a relaxar, é o começo de tudo. Ok. Mas digamos que eu não consigo lembrar. Ainda assim, nada é perdido. Absolutamente nada é perdido. Você vai estar no seu dia a dia e de repente você tem aquela ideia. Nossa, pensei em fazer isso. Que interessante. Do nada, me veio um impulso de desenvolver um hábito saudável. Do nada, entre aspas, veio um impulso de estudar tal coisa. De repente, do nada, eu tive um insight e passei a compreender que aquela relação de amizade que eu estava desenvolvendo é doentia. Que eu estou me submetendo a um padrão de relação não saudável. Por quê? Porque você estudou com seus amigos e começou a enxergar mais o mundo. Ou tive uma ideia maravilhosa para um trabalho na universidade. Do nada, ouvi o nome do autor e por algum motivo me chamou a atenção. Do nada, alguém citou o nome de um livro e disse, meu Deus, o que será isso? E descobri uma área de estudo, várias respostas para a minha vida. Então, isso acontece com todo mundo, né? Nas mais diversas situações. Então, assim, o que os Espíritos estão dizendo é, não seja ingênuo. Não é porque você não lembra como tivesse assistido um filme ou como fosse uma reunião que você tivesse na sua, né, sei lá, no seu trabalho, no seu estudo, que isso não tem valor. Ao contrário, talvez tenha um valor mais ainda porque você vai ter uma intuição profunda. Então, é uma forma de arquivar a memória mais eficiente. Porque talvez você não lembre de uma conversa que você teve no seu trabalho há exatamente um ano atrás, ou com seus amigos aqui. Mas talvez brote uma intuição de um estudo que você fez há 4 anos atrás com seus amigos no plano espiritual. E aí, de repente, você lê um texto ou uma frase e aquilo, por algum motivo, traz uma explicação que não está ali. Mas ela gerou uma associação e despertou essa compreensão. Então, não nos iludamos, ok? A gente constrói, ao encontrar esses amigos e essas pessoas que a gente busca, é um fator decisivo do nosso caminho no mundo mais grosseiro, no mundo material. Bem, espero que tenha sido útil esses comentários, espero que a gente cultive essas amizades, cultive essas intuições, para que a gente possa, de fato, enriquecer e enlarguecer a nossa vida. Já pensou que coisa linda? Desencarnarmos e nos darmos conta que temos dezenas e centenas de amigos espalhados pelo mundo. Alguns desencarnados, outros encarnados, a gente lá vai visitar fulano, porque aí nossa memória vai estar toda liberada. Né? É a meta. Espero que vocês tenham gostado, espero que o Espiritismo contribua para a gente ver a grandeza e a beleza das nossas vidas hoje. Quantas coisas maravilhosas podemos conquistar hoje, inclusive dormindo, né? Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que o Cristo nos acompanhe e nos ilumine sempre. Meus filhos, espero que vocês entendam. Nós queremos ser seus verdadeiros amigos. Queremos ter sintonia com vocês. Queremos nos reunir com cada um de vocês. Ao vocês saírem do corpo, queremos levar vocês a viagem, excursões, passeios espirituais instrutivos. Queremos apresentar vocês a uma multidão de espíritos bons que estão na Terra trabalhando. Queremos, de todo o coração, que vocês façam parte da nossa equipe. Vocês podem fazer, vocês devem fazer. Precisamos que vocês queiram ardentemente. Precisamos que vocês se preparem ao longo do dia. Precisamos que vocês saibam como aquietar a mente e o coração antes de dormir, para poderem estarem conosco em atividades, em conversas, em estudo, em diálogos verdadeiramente educativos. Por isso, filho, não achem apenas interessante essa ideia. Perguntem-se: eu quero construir amizades superiores ao redor do mundo? Eu quero construir amizades com muitos membros de muitas equipes de trabalho cristão? Eu quero ter uma imensa e bela rede de amizades no mundo espiritual? Filhos, se vocês quiserem, vocês terão. Porque o Cristo quer a fraternidade entre todos os povos. Hoje trabalhamos também nisso. Como vocês acham que o Brasil se torna pátria do Evangelho? Senão por meio dos corações dos brasileiros. Senão por meio de uma fraternidade que começa no coração e é ampliada no mundo espiritual. O Brasil terá que estar preparado para acolher milhões de pessoas vindas de várias partes do mundo. Como vai se preparar? Apenas com um simples e estúpido plano de governo? Isto é tolice. Precisa de uma base muito mais profunda. Que base é essa? É o vínculo espiritual. É o brasileiro olhar para um chinês, para venezuelano, para norte-americano necessitado e sentir empatia. Sentir carinho. Não é atitude boba. Acolhe ou não acolhe. Isso é de uma estupidez inaceitável. É uma discussão que não pode existir. Porque tem que haver antes um vínculo espiritual profundo. Ao ponto de a mãe brasileira olhar para a mãe estrangeira necessitada e dizer: eu vou dedicar o meu fim de semana a ajudar essa mãe. Não é negócio de governo. É coisa de coração. Enquanto o povo brasileiro não tiver isso, não vai ser capaz de nada. Vai ficar com discussões superficiais. Mas quando o brasileiro amar, vai dizer: eu, representante de pátria do Evangelho, vou ter uma semana de férias de meu trabalho para dedicar-me a construir uma proposta de acolhimento. E desde então vou dedicar um dia de meu fim de semana a construir isso. Muito diferente. Não é ficar botando culpa em governo, em fulano, não. Aprendamos a ser cristãos com o Cristo. Quando quiseram envolver o Cristo em discussões superficiais, administrativas, o que ele disse? Não é o meu negócio. Não desprezo, mas não vim fazer isso no mundo. Porque a base de tudo é o coração que leva à ação sincera. Então, o povo brasileiro precisa aprender a amar-se e a aprender a amar os outros povos. Até lá, não teremos solução. Até lá, não teremos esperança verdadeira. Por isso, espírita, cristão em geral, precisa aprender a vincular o coração a ter amigo em todas as nações. Eu tenho amigo em todas as nações. E estimulo a todos da minha equipe a desenvolver amizade com o espírito de todas as coletividades espirituais. Porque senão, como faremos bom trabalho em pátria do Evangelho, se o nosso coração não está vinculado a todos os grupos espirituais da Terra? Estaremos falindo em nossa missão. Por quê? Porque o Cristo ama a todos os povos. Como seremos pátria representadora do Cristo se não aprendermos a amar todos os povos? É muito simples, é muito óbvio isso. Ou vocês ainda são estúpidos o suficiente para pensarem, não, vamos construir aqui um pequeno paraíso, vamos fechar tudo e vamos ser felizes egoisticamente em nome do Cristo? Pelo amor de Deus, não é possível continuar assim. Vocês, muitos, fizeram isso em Idade Média. Porque tinham feito já em impérios antigos. Vamos vincular nosso coração a todos os povos. Não podemos ter inimigos. É natural. Podemos ser mais próximos de um povo ou de outro, mas com a obrigação moral de não ser inimigo de ninguém. Portanto, filhos, se vocês querem saber o que é a política externa do Cristo, leiam essas questões com muita atenção. Esta é a prática de política internacional do Evangelho. Amar a todos e ter amigos em todos os cantos, de maneira real e objetiva. Reuniões, estudos, compartilhamento de experiências. Porque assim vocês, de fato, estarão se preparando para ser a base da pátria do Evangelho. Que todos fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.